ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Helen Stetter, da Ágora Investimentos, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na última semana, que se encerrou no dia 16 de abril. Comigo aqui hoje estão a Luísa, do time de análise, e o Rodrigo, da nossa mesa de operações. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo.
Oi, Helen, tudo bem, Rodrigo?
Olá, ouvintes, Helen, Luísa, obrigado pelo convite, vamos para mais um programa aí.
Boa, e começando, né, a Luísa tem feito as honras aqui da casa, dessa vez não será diferente, mas num enredo mais interessante, né, Luísa? Voltamos ali com o Ibov acima dos 120 mil pontos, enfim, quais foram, né, as grandes notícias da última semana, por favor.
Vamos lá, Helen. Então, essa semana a gente viu bastante destaques relativos aí a dados de atividade e a dinâmica da pandemia continua no radar dos investidores, mas se por um lado ali, né, a gente aqui dentro tem um cenário ainda um pouco com muitos desafios para superar, lá fora a gente já começa a ver aí um avanço muito forte da vacinação em vários países, Estados Unidos ali crescendo de uma forma muito satisfatória, e isso aí trouxe um pouquinho mais de apetite a risco aos nossos investidores essa semana, né? Então, começando aqui pelos Estados Unidos, a gente viu os dados de março mostrando que a economia vem avançando bastante aí, muito em função desse processo que eu comentei de vacinação, e com tudo isso, né, a gente começa a ver uma reabertura parcial por lá e que já vem mostrando resultados. Então, as vendas no varejo avançaram 9,8% em março aí versus fevereiro. Outros dados regionais ali de sondagens, aí já referentes a abril, também vem indicando que a atividade deve continuar avançando em ritmo bem forte. A gente teve também a divulgação da inflação ao consumidor em março, avançou ali 0,6%, um pouco acima da expectativa do mercado, que era 0,5%, mas não foi suficiente ali para mudar o posicionamento do Banco Central americano e continua firme ali que não vai mexer na sua política monetária até 2023, e as autoridades por lá, inclusive, continuam reforçando ali a mensagem de que esse aumento de preços é temporário. Bom, também essa semana tivemos dados fortes vindo da China. O PIB chinês avançou 18,3% no comparativo anual do primeiro trimestre. Mas a gente não pode deixar de lembrar que o primeiro trimestre ali de 2020 foi o mais afetado pela pandemia na China, que começou a ter problemas ali referentes ao Covid antes do resto do mundo. E falando então da passagem ali do último trimestre do ano para esse, o avanço ele foi bem menor, a gente viu 0,6% de avanço versus 3,2% aí que a gente viu no trimestre passado. E daqui para frente então, a economia chinesa ela deve aos poucos ali começar a mudar um pouco essa dinâmica com uma desaceleração dos investimentos e das exportações e uma melhora do consumo das famílias, com uma retirada gradual aí de estímulos, né? E isso, para a gente aqui, pinta um cenário de um crescimento aí de 6% a 5% nessa segunda metade do ano. Então, esses foram os destaques do cenário internacional para essa semana, Helen.
Boa. Boa e bons destaques também, né, Luísa? Eu acho que boas notícias do cenário externo, né, acabam motivando os investidores, isso aumenta o apetite e acaba também respingando um pouquinho aqui para a gente. Mas, de qualquer forma, trazendo o olhar para a economia brasileira, o que agitou o mercado e fez esse Ibov voltar ali acima dos 120?
Então, falando mais especificamente aqui do Brasil, a semana foi positiva no geral para a nossa bolsa, que em alguns momentos até foi na contramão das bolsas internacionais, e isso apesar da situação fiscal, a questão do orçamento e os ruídos políticos que continuam ali ainda na mira dos investidores. Então, internamente, a gente viu alguns indicadores de que a economia ela seguiu avançando em fevereiro. As vendas no varejo, por exemplo, cresceram 0,6% na passagem ali de janeiro para fevereiro, um pouco acima da expectativa do mercado, depois de registrar quedas bem mais bruscas ali, tanto em dezembro quanto em janeiro, que foram meses que foram muito impactados pelo fim do auxílio emergencial. Então, quando a gente olha para frente agora, especificamente para os dados de atividade, aí provavelmente a gente ainda vai ver os números um pouco mais fracos ali em março, em abril, ainda refletindo a dinâmica das restrições, muito em função dessa piora da pandemia que a gente viu, mas a partir do segundo semestre aí, a gente já deve começar a ver notícias mais positivas, e eu acho que esse sentimento vem impulsionando muito o mercado aqui internamente.
Tá certo, Luísa, excelente. E, Rodrigo, olhando para a Bolsa, olhando para os mercados, né, os ativos, moedas, inclusive, o que, que você gostaria de destacar aqui para o investidor ao longo da última semana, por favor?
Boa, Ellen, vamos trazer para o mundo de Bolsa agora todas essas informações relativas à semana e como que, de fato, o investidor brasileiro reverberou isso em termos de movimentação, né? Assim, falando um pouquinho pelo sentimento que a gente tem pescado aqui de mesa e olhando com outros players e tudo mais, a gente tem visto um mercado cético, tá? Mas, assim, de maneira surpreendente, superou a casa aí dos 120 mil pontos essa semana, né? Na verdade, 121, até o horário do nosso programa, estava marcando aí uma alta superior a 3% na semana. E com um dólar mais fraco frente ao real, que é bastante importante a gente notar a frente ali, porque usualmente o dólar é um termômetro ali do ponto de vista de risco do país, né? Bom, a cortina de fumaça gerada pela questão fiscal, ela ainda afeta em muita visibilidade do nosso investidor, né? Somado à questão da nossa pandemia. Então, isso aí ainda continua no radar, por isso que eu disse ali de forma mais surpreendente, tem muito investidor notando aqui com a gente, ah, porque que o mercado está subindo, de certa forma ele tem sempre colocado ali 0,5, 0,6 de alta, e de fato está subindo aos pouquinhos, essa semana de fato é surpreendente, então esse é um movimento que usualmente deixa o investidor bastante ressabiado, mas a gente tem até um bordão em Bolsa que o mercado usualmente sobe no ceticismo, né? Então, fica aqui um pouquinho essa percepção. Bom, a gente teve alguma mudança firme de cenário no Brasil? Eu acho que não, tá? Parece que não tem nenhuma mudança muito consistente. Mas o mercado está subindo, de fato, apoiado mais um pouquinho ali no exterior, com boas notícias sobre vacinação. E aqui também, de certa forma, parece que tem andado da maneira que a gente esperava no final ali de 2020, tá? Então, se a gente for pegar, fazendo uma comparação ali dos nossos ativos no Brasil, relacionados às bolsas mundiais, se a gente for pegar a performance dos nossos ativos brasileiros em relação ao resto do mundo, e também pela expectativa ali dos nossos players de mercado, a percepção sobre o Brasil parece estar caminhando mais para o cenário preocupante, né? Isso aí contrasta um pouquinho com o nosso cenário de bolsa, mas, como a gente sempre diz aqui, né, Ellen, a nossa bolsa aqui, de fato, ela não representa a economia real toda. Usualmente, a gente tem uma pequena amostra ali das grandes empresas brasileiras e como que elas estão, de fato, se comportando, né, frente ao cenário Brasil e exterior. Então, só para a gente ter uma ideia também relacionada aqui à parte do real, junto ao peso argentino, ele lidera a pior performance entre os grandes emergentes em 2021, ali cerca de quase menos 7%, enquanto a nossa bolsa também em dólar, ela está entre as piores do mundo, ali na casa entre menos 6, menos 7 que bateu essa semana, e se a gente comparar contra o índice MSCI de emergente, que é bacana a gente ter essa referência, ele demonstra ali uma cesta de ativos de emergente, está subindo 3,6. Então, se a gente for comparar contra esse mesmo índice global, a gente está tomando ali uma verdadeiro baile, o índice está subindo aí bem ao longo do ano, em torno de 6, 7%. Mas é aquela coisa, né? Mas, todavia, porém, não obstante, a gente pode exprimir outros cenários para essa amostra de empresas que estão, de fato, negociando na nossa bolsa, né? O famoso stock picking ali, a seletividade que a gente vai poder pegar aquelas ações que, de fato, podem performar mesmo num ambiente mega desafiador para o Brasil, e aí eu nem coloco aqui a questão fiscal como um grande obstáculo, porque de fato é um cenário já bastante presente, né, que de fato a gente vai ter que driblar essa questão, não sei como, porque hoje a discussão está bastante complicada em termos de Congresso, sem contar com a recuperação da economia por conta da nossa mobilidade, por conta da pandemia, né? Então, vamos pegar ali as ações que, de fato, pegaram uma ótima carona aí, né? Uns bons ventos no nosso ciclo global, principalmente olhando ali para Estados Unidos e China. Então, fiz uma relação aqui, como tópico 1, a gente vai citar aqui a forte alta das siderúrgicas e mineradoras, né? Falando aqui de Usiminas, Minas, a CSN Mineração e a Gerdau, né? São empresas que, de fato, a gente vem dando compra há bastante tempo, vem notando essa rotação, principalmente em bolsa, ou seja, o mercado vem, os investidores vêm buscando uma alocação um pouco mais aguçada, principalmente no setor de commodities. E aí também, nesse mesmo pano de fundo, nessa mesma vertente, a gente chama atenção para as empresas de proteína animal, né? A JBS é um papel que a gente também veio lutando com muita força, o pessoal perguntava muito nas lives, e JBS não andava, e a gente continuava com uma recomendação forte de compra. É um papel que teve um desempenho muito bacana essa semana, e tem essas empresas, de fato, elas também estão bastante apoiadas, né? O cenário externo, o fluxo, ou seja, de demanda continua muito firme, principalmente amparado ali pelos Estados Unidos e China. Então, essas empresas, de fato, elas conseguem tirar ali, na verdade, um pouquinho do risco país e performar muito bem. Papel que a gente chama atenção, que também não teve uma performance muito bacana essa semana, mas está dentro desse setor, é a Brasil Foods, que a gente tem recomendação de compra, então fica aqui a nossa sinalização. Um outro ponto aqui que a gente estava até falando nos bastidores, e que a Luísa até notou, foi a questão do varejo, né, do vestuário ali. Essa semana teve uma semana, os papéis tiveram nessa semana um movimento muito forte, teve ali possível caso de M&A, né, entre a Hering e a própria Arezzo, isso fez com que puxasse alguns papéis do setor. Principalmente quando o investidor viu que existia alguma certa oferta por determinado preço, o mercado correu atrás desse preço, mostrando que existia bastante valor ali descontado nessas empresas. Então, esse é a minha chamada, mesmo no ceticismo, a Bolsa tem capacidade de andar, o que de fato a gente viu essa semana, e continua aqui com alerta, Ellen. Vamos aumentar aqui um pouquinho a nossa exposição para cima das commodities, de fato elas estão sendo usadas como uma medida de defesa e fatalmente também com bastante fundamento. Digo isso também para os investidores que têm o seu perfil de investimento diferente um do outro, também olhar e fazer seus rebalanceamentos possíveis, tá bom?
Tá certo, Rodrigo. Boas dicas e bom trazer esses tópicos, realmente colocando alguns nomes. Eu acho que sempre ajuda. A questão de commodities, a gente já vem comentando há algum tempo, e eu acho que essa semana aí foi a cereja do bolo com as informações da economia norte-americana, com o PIB chinês, enfim. Isso acaba reforçando esse call de recuperação global e, claro, impacta positivamente nessas empresas. Excelente análise, Rodrigo. Super obrigada. Luísa, vamos para a semana que vem? O que tem na agenda? O que nos aguarda?
Semana que vem vai ser uma semana com uma agenda um pouco mais morna. O único destaque aqui no Brasil vai ser aquela proxy mensal do PIB referente a fevereiro, que é no exterior. O destaque fica por conta da divulgação de novas sondagens. A gente vai ver a prévia do índice PMI referente ali a abril, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que vão ajudar a medir a temperatura ali da atividade econômica nessa transição do primeiro para o segundo trimestre.
Tá certo, Luísa. Vamos lá, então, mais informações de cenário externo, portanto, na próxima semana. E aqui a gente vai monitorar esse resumo, né, essa proxy de PIB aqui, é o IBCBR, que resume bem ali uma temperatura da atividade. Luísa, Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, só tenho a agradecê-los. Infelizmente, Café com Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com seu especialista de investimentos. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.
Obrigada, Ellen. Obrigada, Rodrigo. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Obrigado pelo convite.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.